Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ex Libris, o podcast do Clube do Livro da Ditec, a Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil. Eu sou a Mariana Araújo e estou aqui com os colegas Amélia Tonieto, Lara Andrea, Isadora Netz, Luiz Fernando, Felipe Windmiller e William Silva para debater a obra O Médico e o Monstro. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu vou ler uma breve sinopse da editora Edra para situar os nossos ouvintes. Seria possível sintetizar a parcela de maldade que nos compõe e nos livrar dela, nos tornando seres inteiramente bons? E caso fosse possível, seria desejável? O Médico e o Monstro narra a história de um homem respeitado, cujas relações com um personagem sórdido, de aparência grotesca, faz com que seus amigos desconfiem de que ele está sendo vítima de chantagem. Empenhados em ajudá-lo a libertar-se desse suposto explorador, começam a investigar os vínculos entre os dois homens. A psicanálise reafirmaria as ideias propostas no livro, mostrando a presença irrefutável em cada um de nós de um Mr. Hyde mau, deformado, inescrupuloso e vingativo, e de um Dr. Jekyll bom, agradável, virtuoso e humano.
Boa tarde, pessoal. Como vão?
Oi, William. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde.
Tudo bom.
Eu achei bem interessante o livro, porque ele me fez reavivar várias memórias de várias coisas que eu não sabia que tinha correlação com esse livro, né? Porque se você for... Aí depois a Mariana vai passar as referências pop que eu passei para ela do livro da Antofágica, mas depois desse livro tem muita referência a ele, né? Que antes não tinha sido falado dessa ambiguidade que a gente pode ter dentro da gente, que a gente suprime dentro da gente. E a gente não mostra para ninguém esse outro lado, ou é reprimido durante muito tempo. E então, na cultura pop tem muita coisa relacionada. Tem vários filmes, diversas séries. A própria parte da Mary Shelley, do Frankenstein, tem a ver com isso também. Porque o Frankenstein seria, que a gente só fala Frankenstein, o médico, né, que criou ele, o cientista que criou ele, a gente nem sabe o nome dele. O Frankenstein seria o alter ego dele também, né, o que ele gostaria de ser, o que ele almejaria ser, que alguém melhor ou pior, né, pior lado dele. E esse livro, assim, mostrou que naquela época, o quanto ele foi reprimido, o quanto ele foi... Pela sociedade, pela família dele, ele precisou inventar uma poção para conseguir se libertar. Alguém lembra por que ele inventou essa poção? Se foi exatamente com esse objetivo? Ou tinha outro objetivo?
Ele tinha outro objetivo, né?
Foi por acaso que ele descobriu esse negócio,
Tava fazendo experiências, né? Para melhorar a quantidade, a pessoa física, né, do ser humano, e acabou caindo nessa situação, né, de criar esse medicamento, fazendo experiências. Então, até que ele faz várias experiências e vai anotando uma por uma, né?
No relato final, quando ele faz aquela meio que confissão, né, na carta, ele fala que na realidade ele já tinha identificado aquela dualidade. Então, como o William falou, ele começou a fazer os experimentos para como se fosse extrair aquela parte ruim e ficar só com a parte boa, né? Então, seria o ideal, né? A gente sempre extrair. E puxando o gancho da Lara, é interessante que começa a tirar essa visão, porque o mal era sempre algo externo, né? Se for vendo em várias leituras, é sempre a pessoa e o mal algo externo. E daí começa a ter essa visão de que o mal também é algo que está dentro de cada um, né? E eu acho que depois, mais pra frente, a gente começa a entender não só como essa dualidade preto no branco, né? Que a gente é uma escala também, a gente não é 100% bom, nem 100% ruim, a gente é um pouco, dependendo do momento, enfim.
Sim, o que é mal ou ruim estava sempre escondido naquela época, não era mostrado, né? Porque não poderia mostrar, né? Tanto que tudo é muito sombrio, Londres é uma noite muito sombria, e tudo acontece nos lugares, né, escuros, é tudo muito proibido, né, porque é errado, né, e é isso que ai, meu Deus, é o Dr. Jekyll e o
Hyde.
Até porque Hyde tem a brincadeira com o Hyde de esconder, né, ele fez isso, né, isso que eu ia falar, sim. Até porque o Mr. Hyde, você mostrar sem ficar com a vergonha de mostrar quem você é, do jeito que você é, com a vontade de fazer o que você quer fazer, né?
Sim.
Exatamente. Sim. Não tá mais escondendo, né?
Não, pode falar, tem, né? Não, como a Isadora falou, ele se reconheceu, ele descobriu que tinha aquilo dentro dele. Só que pelo que ele viveu, ele não conseguia mostrar isso para as outras pessoas. Então ele sufocou, ele achou que aquilo ali era ruim. A ponto dele querer fazer uma poção para aquilo sair dele, porque ele não queria sufocar aquilo de todo jeito, queria matar aquilo dentro dele. E fez o contrário, né? Foi aflorar isso nele. Isso acho que acontece muito hoje em dia, porque aquela pessoa que se diz santa, vai à igreja, vai ao templo, seja lá o que for, reza muito, prega, não sei o quê, e nos finalmente, elas, no submundo, ela faz coisas que a gente nem pensa que ela faz. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que eu estava escutando podcast sobre a Flor de Lis. Então ela virou pastora, ela criou a igreja dela, criou aquele bando de menino, que eu não vou falar o que acontece com os, que é terrível essa parte, mas assim, antes disso, ela fazia swings, trocas, e pregava, e na igreja falava uma coisa, e engraçado, tem uma história engraçada, que ela marca um encontro com os dois caras, pra com ela, né, e aí ela demora pra chegar, os dois caras começam antes dela. E os caras se apaixonam. Ela fica indignada. Tanto que esses caras estão juntos até hoje. Eles têm mais de 20 anos juntos. Ou seja, ela construiu um casal. Mas isso foi só um parênteses. Mas então, como é que a gente, de dia a gente é uma coisa, né? Tem gente que é muito assim. E de noite fica ali fazendo as coisas, seria o outro lado. Que nem precisa de poção pra isso, né? Tá lá, usa máscara, se esconde, mas tá ali.
Eu acho que ele quer mostrar isso. Por que que a gente, sim, tem vergonha de mostrar, às vezes, um lado que a gente... Por exemplo, ele tinha vontade lá de sair à noite lá, e ele só deixava isso aflorar quando era o raid, né? Tanto que quando ele se transforma e, vamos dizer, externaliza esse lado dele, o raid, uhum, ele é um cara magrinho, que a roupa até fica folgada, porque ele quer mostrar que o lado ruim dele, ruim, exato, é menor do que o outro, que é grande, bonito, forte. E quando, uhum, ele vira o raid, ele é magrinho, chega e sobra dentro da roupa, né? Querendo, é, minha porção ruim é um pouquinho menor, né? E, uhum, tem aquela frase no livro, eu acho que foi a única que eu marquei mesmo, que fala que quando você, que é o que você falou aí, da pessoa dizer que a pessoa é tão boa, mas tá escondendo, sabe? Que quando você diz que é só uma coisa ou só outra, na verdade você tá provando que você é as duas, porque você tá querendo esconder totalmente seu outro lado, né? Não existe nada totalmente bom, nada totalmente ruim, né? Então, assim, isso que me marcou mais nesse livro, né? E você também tinha falado de ser uma coisa que está no nosso inconsciente sem antes ter lido o livro, que é uma coisa que todo mundo sabe, o médico monstro sempre se, né, você citava, a pessoa já pegava no ar a noção da história sem ter lido, né? Uhum. E tem aquela citação de médico, só que falei louco, né? De médico e louco todo mundo tem um pouco. Eu acho que também cai aí, de médico, sim, e monstro.
Sim.
Todo mundo tem um pouco, porque ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Não.
Uma coisa que eu acho genial do livro é que ele foi escrito em 1885, né? E aí eu fui pesquisar depois, porque eu sou péssima com datas. Eu fui pesquisar sobre o positivismo, né, de Kant, qual que foi a época. E foi justamente nessa época, né? O positivismo de Kant começou ali em 1855, mais ou menos, e o livro é de 30 anos depois. E a nossa sociedade, ela é fortemente influenciada pelo positivismo de Kant, né? Porque,
sim,
até o próprio nome, né? Positivismo. Então, era para limpar essa parte sombra, né? Que compõe todos nós, né? A própria organização das escolas tem uma forte influência da filosofia kantiana, né? Enfim, de controle de corpos, né? Então, a escola era... A fundação máxima, assim, da escola era para controlar a sexualidade das crianças, né? Que existe e sempre existiu esse lado sombra. Foi querendo ser apagado. E o que eu acho genial do livro é que, em plena explosão do positivismo kantiano, ele traz isso. Ele fala assim, não, todo mundo tem um lado sombra, né? O discurso final, ele é ótimo, porque fica querendo separar como se fossem duas pessoas, mas é uma única pessoa, né? Todo mundo tem um lado que é dito bom e um lado que é dito ruim, né? E a gente é ensinado desde sempre a não mostrar esse lado ruim. E isso não é saudável, né? Porque depois esse lado ruim pode explodir, por exemplo, né? Então, quando você tem ali uma questão mal resolvida e não dá vazão, a gente acaba dando vazão de outras maneiras, né? Pode ser adoecendo, muitas vezes, pode ser explodindo com alguém, fazendo coisas piores do que se a gente tivesse olhado ali para abraçado mesmo aquele sentimento que a gente quer negar, né? Então, quando eu fui pesquisar, assim, a época, eu fiquei, caramba, que corajoso, gostei, achei bem legal.
Que às vezes nem é uma coisa que seria tão má, às vezes é só uma coisa que você na hora não quer mostrar porque você não vai achar que não vai se encaixar, né, naquela realidade, naquela sociedade. Então, assim, ele tem muito disso de ficar refletindo. Eu vi isso no filme, que não é exatamente igual ao livro, mas assim, tem muito disso dele estar perguntando para outro, mas você acha que isso é ruim? Porque ele também entra nessa análise, será que ele é tão ruim assim, sabe? Ele meio que entra nessas argumentações de assim, será que ele tá errado de querer tentar isso, de querer experimentar, entendeu? Coisas diferentes do que a gente tem que seguir sempre um padrão igual de todo mundo, né? Então tem muito disso, de você estar escondendo porque você acha que está errado, ou que é ruim, que é mal, né? E às vezes só é diferente. Né?
É aquela tudo coisa isso de...
Desculpa. Pode falar.
Não, eu só ia comentar que também, desde aquela época, e a gente ainda vê isso hoje, essa obsessão pela perfeição, né? Calma, minha gata passando no microfone.
Ela quer participar.
É uma busca, assim, incessante pela perfeição, tanto que aí tu acaba... Todos esses movimentos até é uma coisa meio fascista também, né? Não pode ter nada desviante, que daí já é reprovável, ou até mesmo, assim, exemplos não tão extremos, que é a questão da maneira que a gente também edita a nossa própria vida em rede social, ou até essa onda de pessoas que são influencers. E eu também eu vejo muito isso, né? Que é tu só apresenta um lado, né? O teu lado do Dr. Jekyll, e o teu Mr. Hyde vai, tipo, suprimindo as tuas imperfeições até o momento em que tu não te enxerga mais naquela projeção que tu tá colocando pro mundo, né? Então, isso é uma perspectiva também interessante da gente ter a partir dessa leitura, né? Pelo menos também me remeter um pouco.
Sim, aquela velha questão de você se preocupar com o que os outros vão pensar de você, né? Esse medo de ser julgado, de ser analisado, cancelado hoje em dia, né? Você é cancelado, você é atroz, só porque eu dei minha opinião e tal. E é complicado. Não é fácil, não.
E isso que a Isabela estava falando das redes sociais, eu achei uma boa comparação, assim. E isso é adoecedor, né? Porque a rede social é um recorte. O recorte de todo mundo é positivo. Todo mundo tá na praia, todo mundo tá dentro da dieta, todo mundo tá, sabe, indo no cinema com o filho e tal. E você tá com uma pilha de louça, você não sabe, a casa
cheio
suja,
de dinheiro.
O chefe te ligando toda hora com dívida. Você fica, cara, eu sou a única pessoa do mundo que tá se lascando mesmo, porque. É isso, né? É o que a gente está chamando de positividade tóxica, né? E é bem isso, né? Porque é um recorte ali e tenta esconder mesmo essas outras questões do dia a dia, a ponto de da pessoa ficar se achando assim, e falar, caramba, eu sou um lixo, porque assim, a casa da minha amiga tá arrumada aqui, ela conseguiu ir pro cinema, ela malhou hoje, eu... Não fiz nada. Tipo assim, você fica se comparando muito também, né?
Sim, com o coleguinha do lado, é verdade. Isso, assim, eu deixei de seguir muita gente por causa disso. Começou a me fazer mal. E eu deixei de seguir bastante gente por causa disso. Eu falei, não é pra mim isso aqui, não. Deus me livre. Deixa eu procurar pessoas mais reais, ou que tem uma opinião mais interessante, alguma coisa mais pra ensinar. Não pra você dizer, eu estou comendo lentilha com alface. Não é isso. Ou ganhei 5 mil reais indo ali e tirando umas fotos. Não é isso que eu quero ver todo dia. E é bem isso mesmo, ele ficava vendo as outras pessoas se divertindo no livro, saindo, tendo uma vida que ele gostaria de ter, e ele não podia, não queria, porque tinha que ser um médico legal. E aí ele resolveu fazer essa poção pra isso. Mas assim, uma coisa que eu não gostei foi daquele advogado que veio, Sherlock Holmes, que ficou lá dono dos... que era, ele cuidava dos bens do médico, né?
Ele ficou com o testamento, né?
É isso. Achei ele meio chato.
Ele não fazia nada.
É o Anderson.
Acho que é esse mesmo. Achei ele meio chatinho.
Eu achei que ficou uma coisa meio misteriosa nele. Ele era amigo de todos. E teve um capítulo que falava que todo mundo, quando tinha os encontros, as recepções, todo mundo ia embora, menos ele, porque sempre tinha um lugar para ele dormir. Eu achei que ficou meio uma mensagem subliminar ali, mas assim, se alguma coisa. Não sei. Ele era muito amigo de todo mundo.
Eu
não achei ele tão assim relevante.
Eu entendi, ele era tipo meio que mais um elemento para guiar a narrativa, né? Eu até anotei aqui que para mim a narrativa era toda uma grande fofoca, porque ele sempre ficava sabendo tudo que aconteceu pelos outros. Eu até anotei aqui. Ele ficou sabendo pela carta, daí depois ele ficou sabendo pelo relato de uma outra pessoa que viu, a primeira vez que ele ouviu falar do Mr. Hyde foi: tu não acredita o que aconteceu, eu vi um cara que tipo bateu numa criancinha. Daí, e é sempre assim, ele fica sabendo até ele encontrar pela primeira vez os relatos dos funcionários também, então é uma grande fofoca assim.
Ele é a alegoria da fofoca, então, da sociedade.
E isso é genial, porque vai mostrando como o julgamento das pessoas enfim, interfere no seu próprio julgamento, né? Então, uma pessoa que era o Utterson, sei lá como é que fala o nome dele, é um advogado, ele não conhecia o Dr. Hyde, mas ele já tinha uma visão super enviesada por conta de coisas que ele ouviu falar. E na nossa sociedade é assim hoje também, né? Às vezes você ouve falar mal de uma pessoa e já não quer nem falar com ela e tudo, né? E a gente se deixa levar pela visão do outro, né? Então, assim...
Ou o contrário, né? Se você já coloca assim, não, mas eu não acho. Aí a outra pessoa, já que você não concordou que todo mundo tá falando, já fica, lá vem ela querer defender, né? Tipo assim, se você não é aquela Maria vai com as outras, assim, do tipo, a pessoa fala e você já
entra, diabo,
você,
né?
você já dá uma. Aí você é advogado do diabo, né? Mas você fala, bom, eu ainda não tenho como julgar, não sei, né?
Sim. Não,
e realmente ali ele já estava indo com todos, né? E o outro médico também é uma coisa que ficou meio não entendida. Ele parece ter visto a transformação e isso fez ele adoecer, né? Porque logo depois ele morre. Né? Aquele outro médico amigo dele que estava meio brigado, mas depois descobriu que ele tinha. Uhum. Eu não entendi se ele teria tomado também.
O que eu entendi foi que, já mais pro final da história, o Jekyll, ele teve uma hora que ele estava numa praça, e aí ele. Acho que ele adormeceu assim no banco da praça, e quando ele acordou, ele era o Hyde. E aí ele não poderia voltar para casa porque ele tinha cometido o assassinato, e aí seria preso, né? Os criados dele iriam chamar a polícia, e aí nisso ele bolou essa estratégia, né? Que ele escreveu uma carta para esse outro doutor, né? Não sei se era doutor Lennon, alguma coisa assim, pedindo que ele fosse na casa dele, encontrasse um ferreiro lá, alguém para arrombar a porta e pegar umas substâncias lá, né? E levar na casa dele, de maneira que uma pessoa chamada Hyde iria visitar ele à meia-noite para poder pegar essas coisas, né? Aí o Hyde chegou lá, pegou, e aí eu lembro que o Hyde perguntou para ele, né? Você quer que eu vá embora e a sua vida continua como é hoje, ou você quer ver uma coisa que vai mudar a sua vida? E aí ele escolheu a surpresa, e a partir disso ele viu a transformação do Hyde retornando a ser o Jekyll, e aí ele ficou em estado de choque, né? E ficou super mal, assim.
Só que ele não melhorou, né? Ele ficou ruim a ponto de depois
isso,
de morrer,
acho que foi muito,
né?
Intenso meio, pra ele, né? E aí ele a partir disso ele acabou adoecendo, assim, né? Foi uma experiência muito, muito forte. Uma coisa que eu achei interessante, assim, pra mim, assim, pareceu muito a relação de pessoas com drogas, assim, né? Não só drogas ilícitas, né? Mas talvez bebida também, né? Que o Jekyll, ele se transformava, né? Assim, a gente poderia pensar numa pessoa, né? Que, sei lá, cheira cocaína, que bebe um monte. E aí, quando a pessoa se transforma, naquele momento, ela faz o que quer ali e tal, né? E quando ela retorna a ser a pessoa normal, né? O Jekyll, aí ela volta com todo aquele sentimento de culpa, né? Aquela coisa... E aí, achei interessante essa parte, né? Porque quando ele entrava no corpo do Hyde, o Hyde, obviamente, ele não sentia culpa de nada, assim, né? Ele era, segundo o livro, era como se fosse pura maldade, né? E aí eu achei que isso tem uma relação, assim, né? Com assim, a vida de algumas pessoas, assim, né? Que sofrem com vício, né? Com algum tipo de coisa, né? Que ela precisa usar para poder liberar alguma coisa nela, né? Que ela não consegue fazer sem se sentir culpada, talvez.
A gente tem que pensar também, só para aproveitar esse gancho aí, tem que pensar também que era uma outra sociedade, né? Uma sociedade que não podia ser tão exposta, ser tão mal exposta, né? Então, talvez, não sei se a droga, mas seria um meio de fuga, né? Para não dizer que quem está fazendo mal não é o médico, não é aquela, né, pessoa que é culta, que presta tantos bens, né? E eu acho mais é isso. Talvez a droga, porque a droga você foge um pouco do mundo, né? E você se esconde, né? Mas você está sendo o médico ainda, então... Quando ele se torna como um monstro, ele já não é mais um médico, então ele pode fazer tudo, né? Hoje a gente está meio que igual assim, mas eu acho que a gente não é tão mal visto assim, né? Talvez como era antes, né? É mal visto, mas não tanto quanto antes, né? Então seria mais ou menos alguma coisa assim, que eu li assim, né?
Mas ali o que eu puxaria no tempo presente é que eu, na história, assim, a minha impressão é que não era nem as pessoas que estavam exigindo, era mais ele próprio, né, talvez, que não se deixava permitir, né, fazer as coisas que ele entendia ser proibidas, né, que hoje em dia até tem também, né, assim, você pô, tem uma festa lá, alguém fala uma bobagem, e aí depois alguém comenta, não, mas é porque o cara tava bêbado e tal, ele não sabia o que tava fazendo, e até num crime, né, às vezes acontece, né, que a pessoa consegue, sei lá, o cara atropela alguém, comete assassinato e aí fala assim, não, mas é porque na verdade ele tava bêbado, né, por isso que ele fez isso, né, não foi culpa dele, né, como se fosse
desculpa. Mas naquela época eu acho que ele não podia, não tinha uma desculpa de estar bêbado ou não, né. Então imagina, o cara era um médico, né, você pensa só, né, como é que seria visto, né.
Acho que era isso da posição dele, né? Ele era um médico conhecido por ser muito bom, por ser uma pessoa muito gentil, estava ali na alta sociedade londrina, então tem toda aquela questão da pompa, de uma forma de se comportar. E aí, só que a gente tem outras pulsões, né? Que não sejam completamente gentis e boas, né? Então... isso acabou extravasando, sim, e o livro encontrou essa fórmula, né, do homem duplo que se repete depois em várias outras histórias, né, na literatura, no cinema e tudo, porque é muito difícil você lidar com o seu lado que você não quer ver, o seu lado que você quer esconder, né? Então a gente recorre muito a essa fórmula de... uma outra personalidade, enfim, né, uma forma de extravasar e de lidar sem ser diretamente, né, de lidar indiretamente com esse lado que a gente quer esconder.
Eu até tinha... Só fazendo um gancho com isso, eu até tinha notado essa questão de responsabilidade, porque ele tinha consciência que era uma outra pessoa, até anotei aqui. Ah, e então, supondo-me completamente seguro, comecei a beneficiar-me da estranha imunidade de minha posição. Ou seja, ele tinha consciência que ele estava fazendo merda e ele continuou mesmo assim, porque ele era tipo, não sou eu, é o meu eu lírico, né? Então, foi bem nesse sentido. E eu me lembrei bastante dessa questão que a gente tem hoje, principalmente com internet e anonimato, né? Claro, todo mundo tem a questão de liberdade de expressão, mas tem muita gente que aí tenta tirar proveito, né, desse anonimato para destilar ódio, né, para fazer todo esse tipo de coisas assim, tipo, reprováveis e comportamentos, enfim, de pura maldade e tudo mais, né, pela questão do anonimato, assim, tipo, faz uma outra persona, né, e tira proveito disso.
E vale dizer que essa lei, assim, de liberdade de expressão, na mesma linha está escrito que é vedado o anonimato. Então, assim, você é livre para expressar-se contanto que você se identifique, né? É vedado o anonimato. E aí tem toda uma pesquisa, assim, né? A internet facilitou isso porque você tá vendo uma tela, você não tá vendo uma pessoa. Então fica mais fácil de ofender, de ser violento, né? E a pessoa se esconde atrás dessa tela para dar vazão a esse lado perverso.
Que não quer se responsabilizar por aquilo que tá falando, né? É aquela coisa, você pode falar o que você quiser, mas você tem que se responsabilizar por aquilo, né?
Outra coisa que eu associei novamente com essa questão da substâncias, né, bebida, droga, é que teve um momento que o Jekyll, ele começou a ficar com medo, né, que ele estava exagerando, né, e aí ele conseguiu ficar em abstinência por um longo período, assim, sem se transformar no Hyde. E no dia que ele se transformou, aquilo foi tão, assim, intenso, né, que o Hyde cometeu o assassinato, né. Então, assim, se fosse numa analogia, né, de pessoas que bebem ou usam alguma outra droga ilícita, né, a pessoa, ela fica se contendo, mas também quando ela se solta, assim, né, ela comete ali o que ela considera errado, ela já vai logo no extremo, né. Então, foi em cima disso, assim.
Pelo que eu entendi do livro, ele é bem assim, uma representação do que é o ser humano, né, e por extensão a sociedade, né. Então a gente, lendo o livro assim, com certo tempo, paciência, tentando entender e fazendo aquela conversa interna, né, que você faz com os personagens, a cabeça, a história, tudo, eu cheguei à conclusão de que o livro é simplesmente um reflexo nosso, da sociedade, né, de cada um de nós. E os lugares comuns que aparecem, né, que se refletem, como já foi comentado, em várias histórias, vários filmes, é basicamente o mesmo, né? Você tem, entre aspas, dois lados, na realidade não necessariamente dois lados, pode ser N lados, né? Mas o que aparece mais, assim, são dois lados, o bom e o mal, e que na realidade você não é nenhum dos dois, você é a mescla dos dois, e que nenhum dos dois sobrevive sozinho, né? Você precisa ter o seu lado bom, o seu lado ruim, o seu lado mais ou menos, enfim. E que você, na realidade, é a soma de todos eles. Não é uma coisa separada. Eles não estão agindo separadamente. E que você tenta, na medida do possível, né, apresentar um lado bom, convencional, bonitinho para a sociedade. Nem sempre consegue. Uma coisa que eu também percebi, lendo livro assim, e depois fazendo os comparativos, é que tem assim, um certo simbolismo, né, na noite. À noite tudo pode, né? Você está nos becos escuros, está nas sombras, as pessoas não te veem direito. Então, o Jack aparecia sempre de noite, né? Eu não lembro de nenhuma passagem do livro deitado de dia. Talvez tenha até tido, mas não estou lembrado. E isso também acontece, né? Como foi dito aí, na relação de anonimato das pessoas com as redes sociais, com a internet, né? Isso aí simbolizaria o seu lado escondido, né? Você acha que pode tudo e, na verdade, não pode nada, porque está cada vez mais claro que você não é anônimo totalmente, né? E outra coisa que eu percebi também dessa vinculação do livro, né, com a sociedade, com as pessoas, é que todo mundo sempre está tendo um lado meio que Jekyll ali, né? Dentro da cabeça. E a sua face é o lado... O Jekyll é o visível, né? O público. É o lado bonzinho,
Hyde,
que é o Hyde,
né?
Dentro da cabeça, né? Que ninguém vê, né? Ainda bem que ninguém vê. Mas se pudesse ver, seria uma coisa, assim, difícil. E, na realidade, os dois lados mesclados é o que você é, né? Você faz a opção para mostrar ou não mostrar, ser um pouquinho mais bonzinho, ser um pouquinho mais malvado. E não adianta tentar dissociar um do outro, porque eles coexistem e a soma deles é a pessoa, né? Cada um de nós. Foi assim que eu li esse livro.
E o que é que mudou hoje, né? Hoje não mudou nada, é a mesma coisa. A internet só mostra o lado bonzinho, né? Só mostra o lado bonzinho, a foto, o pessoal rindo, né? Né? Feliz e tal. Só isso que mudou, o resto tá super atual.
Basta estar presente junto com outras pessoas, é o suficiente, né? Você tenta mostrar o seu melhor eu, digamos assim, né? E basta se afastar daquele grupo, daquela área que tem mais pessoas, e aí você cai em si, digamos assim, e aí volta a ser você mesmo, né? Tanto é que tem lá, uma das definições de ética lá, ética é aquilo que você faz quando ninguém tá vendo, né? Então, é uma das coisas assim, bem verdades, né? Se você tá tentando mostrar para alguém ou para algum grupo um comportamento que você não faz normalmente, aquele não é você mesmo, né? Aquilo aí tá sendo um teatrinho ali para enganar alguém, né? Às vezes é de enganar você mesmo, né? Se sente, se satisfaz com aquilo, né? E o livro eu acho que é bem assim, sabe? Ele estava tentando aperfeiçoar algum aspecto da humanidade e tropeçou nisso e ficou seduzido, né? Como os vários outros contos, como Fausto, né? Como várias outras histórias do tipo aí que tem, que você sempre está procurando alguma coisa diferente, melhor, às vezes até de forma altruísta, mas... E aí você se sente seduzido, atraído e às vezes é difícil voltar. Tanto é que no livro ele parece que morreu como o Hyde, né? Pelo menos eu entendi assim.
Foi, a gente demorou para entender, mas leu de novo e aí entendeu que ele tinha tomado veneno mesmo, né? Pelo... Acho que a Isadora falou do cheiro amendoado, né? Da poção. Sim. Lá, que
É porque a dúvida que ele tomou veneno, ele tomou. A dúvida era se ele tomou como Jekyll ou como Hyde. Ou ele tomou como Hyde, voltando pra ser Jekyll, pra o Jekyll que sofreu a morte, entendeu? Porque eu falo isso porque no filme tem uma questão com essa, assim, quem que...
Não saber, né?
É, não, ele... No filme até que ele mostra no filme, mas o livro não ficou exatamente igual. Mas tem isso, porque você também pode estar tentando matar pra acabar com aquilo, com o problema, mas você não quer sofrer a dor da morte. Então, deixa que o outro sofra, entendeu? Mas o que o William tava falando, assim, que eu tava pensando também... Que depois que ele começou a conseguir fazer o que ele tinha vontade sem sentir remorso também, é uma forma de sentir prazer, né? Ele, poxa, eu consigo fazer isso, eu não me arrependi. Porque é tão difícil, às vezes, você querer e não poder. Às vezes era um sofrimento pra ele, como o Jekyll, né? Querer sair, querer ir pras farras, né? Que o Hyde ia numa boa, né? E que mostrou muito isso, né? Da alta sociedade. Ele era muito rico, ele tinha empregados, né? Todo mundo na época que tinha empregados. Na verdade, era pouca gente, né? E ele era... pelo visto bem abastado e mostrava que quem tava lá, né, na noite, nas festas, nas recepções ou nas casas lá de prostituição e tal, era o Hyde sempre, né, e no escuro, na penumbra e nananã, sempre para passar aquela imagem de proibido, mas que no final ele é o que ele queria ir ver como era, sei lá, ter essa experiência, né, e que ele foi se viciando nesse sentimento de atender às necessidades, né, à vontade, a conseguir fazer o que ele queria.
E no livro, essas coisas que ele queria fazer, ele não entra em detalhes, né? Mas tem uns trechos que ele fala, assim, que ele fez coisas depravadas, né? Aí fica só assim, cada um imagina, né, o que pode ter acontecido, né? Sim. Mas, realmente...
Mas o cara que ele matou à noite, que tava em alguma coisa dessa, era um político, né? Então, assim, você vê que ele tá querendo falar que era a galera que quer passar uma boa imagem durante o dia, né? E à noite também estava lá, sem arrependimentos, né?
Eu não sei vocês, assim, mas pelo menos eu só consegui entender, né, que era a mesma pessoa mais pro final da história, né? Talvez todo mundo já soubesse desde o começo. E se, o título em inglês, depois eu fui ver, eu acho que é The Strange Case of Dr. Jekyll and Dr. Hyde.
E Mr. Hyde,
Mr. Hyde. Agora em português, O Médico e o Monstro, aí quando foi chegando, acho que da metade pro final, assim, que foi ficando mais óbvio pra mim, assim, né? E aí o final eu achei super legal, assim, a maneira,
não,
né?
Que pra eu descobrir, teve que falar mesmo, assim, bem claro que era.
Não tinha spoiler, não? Não tinha.
Não, pra mim, que
já sabia.
Amizade estranha, deixa ele, tipo assim.
Pois é, e eu acho que eu acabei dando sorte, assim, a versão do livro que eu li, que a capa, ela, assim, só tinha uma pessoa, assim, uma mancha escura. Mas eu vi depois na internet que tinham várias capas, assim, que eram bem sugestivas, né, que era a mesma pessoa, né. Ainda bem que eu só descobri ao longo da história, assim, né. Então, que ficou muito sorte, mais interessante, né.
Fica mais interessante desse seu jeito,
Ficou bem mais interessante. Não, e eu não sei como que eu não descobri, porque assim, eu li os prefácios e tava tudo falando assim de. Nenhum deu. Da edição que eu li, nenhum deu spoiler.
Nossa, mas eu achei os prefácios muito cheios de spoiler.
Homem duplo. E eu lendo assim, eu falo, o que tem a ver homem duplo, gente? Pelo amor de Deus, uma amizade aqui e tal. Só fui entender quando revelou mesmo, assim, né?
Vocês deram sorte de ter essas versões e de ninguém contar pra vocês ou vocês tropeçarem no final do livro sem querer, né? Essa história eu já conheço ela há muito, muito tempo. Então não tive essa sorte que vocês tiveram. Mas eu queria ter tido essa sorte, porque deve ser bem legal ler o livro, né? E descobrindo aos poucos a realidade da história, né? E chegar em, por inferência, ou por apontamento, ou por raciocínio próprio, enfim, chegar nessa conclusão aí, deve ter sido bem legal. Eu não tive essa sorte, não.
Foi uma experiência bacana, assim, confesso que... E eu, assim, completamente ingênua, lendo ali e tal, e... Pô, cara, que é amizade estranha, tá estranho isso aqui mesmo, mas, assim, nunca... Enfim, passou pela minha cabeça aqui que pudesse ser a mesma pessoa, mesmo... Eu acho que eu tô cansada, né? Porque, assim, eu li o prefácio, tava falando de homem duplo. E aí eu ai, sério, mas eu só descobri também com o Felipe quando revelou, assim.
E pra mim, quando chegou no final, assim, eu li e aí eu fiquei muito na dúvida do que aconteceu ali nos detalhes. Aí eu não sei vocês, mas eu li duas vezes. Aí na segunda vez, que eu já sabia, assim, do que ia acontecer, aí eu consegui pegar ali os detalhes da história, assim, né? Mas no final são muitos acontecimentos, né, assim, que vão rolando, né? E aquela coisa que na hora é uma coisa que não tem muito sentido, e mais pra frente, quando ele lê a carta, né, aí ele coloca a história numa sequência, assim, aí você começa a entender, né, mas na primeira leitura é difícil, né, de sacar o que que tá rolando.
Fica meio confuso porque é assíncrono, né, então tem um pedaço que o Tesson tá narrando, tem um pedaço que ele lê a carta do Jekyll, e tem depois um outro que é quando ele encontra, né, o Mr. Hyde, aí você fica... ok, calma, deixa eu me organizar. Eu tive que ler uma segunda vez também pra colocar os acontecimentos assim em ordem e entender o que tinha acontecido. Mas no final eu fiquei assim, quem que morreu? Morreu quando? O que aconteceu? Era veneno mesmo? Era poção? Eu fiquei bem confusa, eu tive que voltar pra entender.
Teve duas referências que eu gostaria de colocar aqui, não sei se vocês já tiveram a chance de ver. Uma é um desenho do Pernalonga, que conta... resumidamente, num episódio, a história do Dr. Jack e o Mr. Hyde. Quem viu Pernalonga aí na infância, aí, ou depois de adulto também, deve ter topado com esse desenho aí, com esse episódio. É muito legal, se vocês procurarem, vocês vão achar. E é resumida mesmo a história, tá? Claro, com comédia envolvida, mas é bem legal. Outra referência é um episódio de Jornada nas Estrelas, série original, o Luiz talvez conheça. Que tem um episódio que conta lá as aventuras lá do Kirk e companhia lá, né? E eles topam com um camarada... que ele transita entre dimensões, entre universos, e aí ele mora, ele é o lado bonzinho e outra hora é o lado mal, e eles estão dissociados, e aí eles tentam se encontrar, né, porque um está sempre procurando pelo outro, na tentativa de exterminar, na realidade ele está caçando o lado ruim dele, e não consegue, porque eles estão em dimensões diferentes, e aí, devido à intervenção lá do Kirk, lá acontece um episódio interessante lá, não vou contar, não vou dar spoiler, e acontece um negócio assim que eu, particularmente, acho o inferno do inferno. Nunca gostaria de estar na situação dessa, sabe? É um fim de episódio assim.
Agora conta.
É excruciante pro personagem, sabe? Uma coisa assim terrível. Eu não gostaria nunca de estar na situação dessa. E foi uma solução, né? Baseada, obviamente, na história do Jack e Mr. Hyde. Eles fizeram uma homenagem, provavelmente, e. E deram uma solução diferente. O personagem não morre, mas também é triste, sabe? Então, assim, como já foi citado no início da conversa, tem várias referências na literatura, cinema, e séries e outras coisas do tipo. Não sei se tem teatro, porque eu não acompanhei o suficiente. Mas tem muita coisa, sabe? E, sim, essa história ficou no imaginário das pessoas, sabe? A nível mundial. Então...
E eu acho que teve esse sucesso todo, e principalmente pela época, porque todo mundo, absolutamente todo mundo tem uma parte boa e tem uma parte ruim. E aí eu acho que fez sucesso porque o positivismo ali estava em voga, que é para limpar, né, uma coisa bem higienista, assim, de aniquilar o seu lado ruim. E aí as pessoas viram, assim, uma pessoa que estava podendo expressar esse lado ruim livremente, sem remorso, sem culpa, com prazer até, né? E aí hoje ainda também tem muita gente, repete muito essa forma do homem duplo, da pessoa dupla e tudo, porque a gente não consegue dar vazão a esse nosso lado que a gente quer esconder, né? Então, acho que por isso que faz, que pega tanto, assim, né? Porque é como se alguém estivesse realizando pra e a gente se sentisse bem de ver que outra pessoa tá realizando aquilo, né? Do tipo, conseguindo fazer o que a gente gostaria de fazer, por exemplo.
É,
né?
Por isso tem tanta piadinha daquela pessoa que passa meses fazendo regime, e no final de semana faz uma viagem e sai completamente do regime. É como se fosse outra pessoa, né? Então, assim, o que você falou aí é bem comum, assim, né? Ninguém é totalmente só bonzinho, só mal, né? Tem várias facetas, e aquela pessoa, na verdade, é somatório de todas essas facetas, né? Eu entendo assim.
E sobre o
William, sentimento... você falando do filme aí, desculpa aí, fala aí, Felipe.
Não, só ia comentar, assim, que a Mariana comentou do sentimento de... Eu entendi bem, assim, mas o que eu entendi é que enquanto ele era o Hyde, ele fazia tudo sem nenhum remorso, culpa, nada. Mas na minha impressão, quando ele voltava a ser o Jekyll, ele, enquanto Jekyll, ele se sentia culpado, né, pelo que ele tinha feito, assim. Ou vocês entenderam assim também, né? Não, bacana.
Ah, não, sim, o Jekyll se sentia culpado, o Hyde não. Mas, tipo, isso porque eu quis mesmo.
Acho que ele se sentia culpado, mas ao mesmo tempo ele achava, assim, não achava errado, entendeu? Porque ele sempre defendia o lado do Hyde, né, também, né? Ele tinha muito de defender, que era um, né? Tanto que ele falava para os empregados, olha, ele é de total confiança, tudo que ele precisar, porque é ele também, né? Então, não, é muito incrível essa história, a gente, essa mensagem toda dessa época. E pelo que eu vi, o autor, o Stevenson, né, ele era uma pessoa que era bem doente, né? Então ele fazia tudo isso muito, ficava muito de cama, passava muito tempo lendo, ouvindo história e escrevendo. Então, assim, muito incrível, assim, ele ter essas ideias. Não devia ser uma pessoa que saía tanto, que tinha toda essa vida boêmia, até. Muito interessante ele ter. E jogou bastante coisa pra pensar, né, aí, né?
Será que o conto era autobiográfico?
Então, não sei. Eu li que ele, a mulher dele também era... Eu não sei se ela escrevia poesias, mas que ela foi a primeira que leu esse conto dele, que ele teria sonhado com essa história, assim, sobre a solução. E ela teria julgado que não estava muito bom, e ele rasgou e jogou fora, e em poucos dias escreveu tudo de novo. Então, assim, não foi, assim, do nada, né? Ele teve até uma pessoa para revisar, então ele queria passar mesmo uma mensagem, né? Não foi uma coisa aleatória, assim, criada só por criar. Muito interessante.
Talvez não que ele tenha feito, talvez nem tenha sido ele, né? Mas é uma dúvida que todo mundo tinha, né? Então ele colocou aquilo em livro, né? Pode não ter sido o caso dele, né? Mas era uma sociedade que tinha essa dualidade, né? Muito, muito em voga. É, só para aproveitar esse gancho do William do filme, eu me lembrei aqui, o William também, não sei quem viu Fring também tinha essa mesma dualidade, né? Era da personagem ali, que era da Olivia, né? Que em um mundo ela era muito boazinha e no outro ela era má, ela era super. Aí eu me lembrei, se você falou do filme, aí eu me lembrei.
O seriado, né? Eu lembro.
Isso, a série. É muito boa, uhum. A série. Muito boa a série.
Alguém quer colocar mais alguma coisa? Podemos finalizar? Gostei muito do livro e gostei muito do bate-papo também. Acho que trouxe reflexões bem, bem importantes e que são válidas, né, para, enfim, para o nosso dia a dia. E para as pessoas que estão nos ouvindo e que não conseguem lidar com o Sala do Sombra, façam terapia, é importante. Né, assim, não varrer para debaixo do tapete essas questões e entender que todo mundo tem um lado bom e um lado ruim, e o que é bom e o que é ruim vai depender do ponto de vista, né? Então, enfim, né, não tenham medo de se expressarem, contanto que vocês não firam nenhum direito humano, né? Respeitem os outros, mas é possível dar vazão a lados mais sombrios e tudo de uma forma saudável, né? Então, é isso.
Só complementando...
Sem tomar poção nenhuma.
É, isso. Eu entendi não tanto como um lado sombrio, mas como a nossa complexidade mesmo. Eu até coloquei tipo, nas minhas anotações, eu coloquei assim, nossa ruína está nessa expectativa de ser perfeitamente bom. Ser o que os outros esperam de nós. Reconhecer a nossa complexidade não significa largar tudo e ser deliberadamente ruim com todos, mas está em se aceitar em suas imperfeições e seguir um caminho do meio. Então, pelo menos para mim, a mensagem foi mais nesse sentido.
Isso aí, eu acho que é fugir do tentar ser igual a todo mundo, aceitando suas diferenças, né? Eu entendi isso também. É isso que a gente tenta, pelo menos eu tento ensinar bastante para as crianças, que às vezes, assim, eu tenho filhas meninas, elas querem jogar futebol. Ah, mas as meninas só querem fazer balé. Não tem problema, se você quer jogar futebol, pode jogar futebol. Entendeu? Não tá errado. Não é errado uma menina jogar futebol. Então, assim, mas eu vou ficar com vergonha. Não vai ficar com vergonha, você não precisa ter vergonha, tá vendo? Aí já é a vergonha, né? O lado, ah, querendo esconder. Não, não tem que jogar, você gosta de jogar, vai lá e joga. Não é não? Nesse caso, não é nada ruim, mas de repente na cabeça da criança já começa a criar. Ah, eu não posso ser assim porque eu tenho que ter tal padrão, não é? Fugir do padrão.
E todo mundo quer ser aceito por um grupo, né? Todo mundo tá em busca de amor, de ser aceito, de se encaixar. E tem muito medo de julgamento. E a sociedade, desde os primórdios, sempre julgou bastante, né? O que é diferente.
Exato.
Então, as pessoas têm medo de mostrar um lado que não é socialmente aceito. E aí, por conta disso, acaba se anulando a sua subjetividade mesmo, né? Não tô dizendo assim, ah, faz tudo mesmo. Não, pronto.
Não, é.
Você é igual o Mr. Hyde aqui, vou pisar em criança. Não é isso, né? Existem formas saudáveis de lidar com as nossas pulsões, né? Com os nossos desejos. E muitas vezes a gente acessa isso fazendo terapia. Não é bom nem dar vazão 100% do tipo assim, ah, fiquei com raiva, ok, vou dar um soco na cara do meu colega. Não é assim, mas também não é do tipo ignorar esse sentimento que você teve de raiva, né? É como a Isa falou, achar o meio termo, né? Fazer com que esses dois lados coexistam de uma forma saudável.
Posso tomar minha poção então?
A minha poção é água.
Agora tá na hora da poção.
Tá liberada a poçãozinha com moderação.
Isso aí esconde, viu? Isso não é água não, hein?
Aqui.
Será que é água?
Será?
O café.
Bom,
é verdade.
Vou continuar que os próximos 5 minutos vai ser água.
Então, viu, pessoal, muito obrigada por participarem de mais um podcast. Eu adoro as nossas trocas. E vamos ler o livro, né? Encontro com o Rama, já comecei a ler. No começo eu tava bem... Eu dormi, não é muito...
É lento, né?
Eu achei bem lento assim no começo, mas depois você vai engatando, assim, fica querendo saber, assim. Mas é porque... Enfim, né? Que não tem muita interesse, assim, em astronomia e tal. No comecinho pode ser um pouquinho difícil, mas depois engata, assim, é bem legal. Eu ainda não avancei muito, mas já passei da parte mais difícil.
Eu quero fazer aqui uma pergunta, e se vocês quiserem responder mais tarde ou com mais detalhes. Mas a pergunta é bem simples. Como é que vocês estão imaginando o ambiente do livro? Não quero dar spoiler, tá? Não sei quem já chegou dentro da parte mais importante do livro. Mas para quem já está mais avançado, eventualmente vai ter que imaginar algumas coisas. E eu queria uma resposta disso aí depois de vocês, assim, numa frase bem simples. Porque é um livro, assim, que faz pensar, tá?
Eu acho que isso é perigoso alguém falar aqui. Não sei até onde as pessoas já leram, né?
Eu terminei o livro, é melhor não falar.
No próximo podcast a gente volta com as respostas,
Pra quem já leu, ou pra quem já tá nesse ponto que eu tô falando, pode me passar em particular. Já li esse livro
pronto.
Várias vezes, já, então.
Pô, bacana, fechado. Legal.
Combinado.
É bem difícil mesmo de imaginar todos. Eu até procurei na internet, eu vi uma entrevista, acho que não sei se foi o Morgan Freeman. Que ele estava pensando em fazer um filme, não sei se foi ele, sobre essa história. Só que ele falou que a história é muito complexa, tem muitas coisas em jogo e assim, é muito difícil assim, de fazer, né? E aí parece que tem um jogo de videogame que o pessoal fez. E eu vi umas animações na internet, mas realmente é difícil de visualizar aquele ambiente lá todo.
É, tem que chegar no final pra você ver tudo o que acontece, que você fica realmente... Tem hora que você fala, tá bom, só vou ler, né? Porque é bem complexa a parte visual mesmo. Mas vai ter o filme com o mesmo diretor do Duna, né? Acho que ainda vai demorar um pouquinho, mas vai ter o filme. Vai ter.
Ah, eles vão fazer o filme do Rama? Que legal. Não. Eu não sabia. Bacana. É interessante. Okay. Bacana. Eu vou assistir. Beleza, pessoal.
Tchau, pessoal. Muito obrigada. Até o
próximo. Obrigado, viu?
Valeu, tchau. Tchau, gente. Um prazer estar aqui com tchau. Vocês.
Sim. Prazer aí também. Tchau.
Abração a todos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Agora nós vamos ouvir o áudio do nosso colega Wellington José, que infelizmente não pôde participar da gravação do podcast, mas enviou o depoimento dele pra gente. Vamos ouvir?
Bom, saudações. Bom, primeira coisa que eu queria comentar é que o primeiro contato que eu tive com a obra foi no Pernalonga. Tem um episódio que mostra, né, tem um doutor lá, tem um Pernalonga, e conta um resumo aí do Médico e o Monstro. É, que eu até achava que era a mesma coisa do Frankenstein, acho que muita gente confunde. E é uma novela muito criativa, né? A escrita é curtinha, né? Se tem um desfecho relativamente rápido. E acho interessante como ela traz à tona essa questão de externalizar o que é o ser humano, né? O que são os nossos pensamentos, as nossas ações. Né, em muitas obras, né, até em pinturas, a gente vê assim que não foi eu, foi o diabinho que soprou no meu ouvido, né? E acho que essa questão do monstro que está dentro do doutor também é mais uma metáfora para mostrar como a gente acaba tirando da gente mesmo, né, algumas responsabilidades ou algumas características que são próprias do ser humano mesmo. Então muita gente, né, acaba falando, não, é que eu sou de escorpião, por isso que eu sou assim, eu sou... eu gostei bastante, né, e achei muito interessante também, para terminar, gostei bastante de como funciona o final, né, porque vão se abrindo vários mistérios, né, surgem algumas hipóteses, tudo indica que é uma coisa, mas aí tudo é revelado por meio de uma carta, né? Uma carta longa que é lida no final e acaba explicando tudo. Acho que tem um desfecho legal também a história. E tem uma influência enorme na literatura, até no cinema e tal. E é isso. Obrigado, gente. E foi muito legal a leitura. Recomendo o livro.